Shalom le kol ha-chaverim mikol ha-olam.
Olá a todos os amigos de todo o mundo. Estamos a ler o estudo das 10 Sefirot. É o tempo de estarmos juntos. E aproveitamos para pedir que o Criador esteja próximo de nós, Ele quer ouvir-nos. E vamos começar com a preparação de um vídeo da Rav relativamente ao livre-arbítrio. Rav, onde está este ponto em que está o trabalho de uma pessoa e que nós efetivamente trabalhamos? Apenas se encontrarmos livre-arbítrio para o descobrirmos. Portanto, a pergunta é, quem está a lidar com isso? E em que medida as pessoas compreendem que, se não pelo livre-arbítrio, de acordo com a educação que recebemos, se ainda não levantarmos e fizermos automaticamente, se virmos à nossa frente uma grande recompensa, que já está preparada para nós no próximo mundo, depois de termos trabalhado todos estes anos com o Torah e Mitzvot, isso é chamado livre-arbítrio? Em que é que somos livres, se vemos a recompensa? Ou fazemos de uma forma que nos obriga, devido à natureza, porque o hábito transforma-se a segunda natureza? O livre-arbítrio é um trabalho diário, duro, por forma a encontrarmos força para nos elevarmos para a doação. A doação mais, doar mais. E voltamos ao leitor. Portanto, amigos, com esta direção vamos para a leitura. Estamos no estudo das 10 Sefirot, volume 1, parte 3. Observação interior. E estamos no capítulo 7. Capítulo 7, que explica os 10 Sefirot de Sof e Partzuf. Vamos começar com o item número 1. O título é A diferença entre pé e tabor e de tabor para baixo. Item 1. Há uma grande significância no facto de o Ari se referir a cada guf pelo nome sete Sefirot inferiores. Já sabemos que o Aviud e o limite em Malchut operam apenas durante a iluminação da luz refletida de cima para baixo, ou seja, de Malchut para baixo. Saibam que existe uma grande diferença entre a iluminação de luz refletida de acima para baixo antes do revestimento da luz nos vasos completos, ou seja, de pé a tabu, e a iluminação da luz refletida de acima para baixo após que existe o revestimento em vasos completos, ou seja, de tabu para baixo. Isto acontece porque de cima para baixo, antes do revestimento, é chamado o Toch do Partzuf, ou seja, a essência do Partzuf, pois toda a luz direta no Partzuf está revestida ali. Esse lugar é chamado do pé do tabor do Partzuf, onde o pé é o Keter de Malchut e Tabur é Malchut de Malchut. Vamos então para um videoclip de Rav, onde Rav vai explicar este assunto de Partzuf e como calculamos o quanto podemos doar. Rav, como é que fazemos estas ações? Fazemos-las em receber em forma de doação na conexão que é chamada um Partzuf, que todo o grande desejo que é revelado ser criado, Ratzon, desejo, ele divide de acordo com o seu trabalho em Toch e Sof. é um sida no Rosh, o que vem até ele, a quem precisa de atribuir o trabalho, de que é que ele quer tirar partido e quanto ele pode, quanto pode tirar partido por forma a dar contentamento ao senhorio. Essa é a sua intenção, em forma de doação, e de acordo com essa intenção, ele recebe luz interior. E não mais. Ele calcula o quanto pode dar prazer ao senhorio, e nessa medida em que lhe possa trazer prazer, isso é chamado a expansão do Malhut de Tabor até ao Sion. E seguramente, tal como em todos estes grandes desejos, temos fases de Aviut of Shoras, 1, 2, 3, 4, ou Keter, Rohmah, Binah, Zerampir e Malhut. Com respeito a isso, temos que ter discernimentos no Rosh. Shoras Aleph Bet 1, 2, 3, 4 ou Keter Chochmah Binah Zeram Pin Malhut. Porque o que ele decide no Rosh, isso forçosamente mais tarde vai fazer no Guf. E de facto, de forma ativa. Se ele trabalhar apenas com o desejo egoísta de receber, eu quero e executo de acordo com o nosso desejo. Seguramente que sem considerar quanto podemos receber, quanto podemos pedir, quanto podemos trabalhar por forma a receber isto, por forma a termos prazer do nosso esforço neste mundo, trabalhamos apenas com o nosso desejo de receber e não há arroz, há apenas recepção. Faz um cálculo como receber. Rosh começa a ser apenas quando existe a condição de que existe uma doação ao Criador. Então começa a ser Rosh, a pessoa que quer doar ao Criador. Tal como o pensamento da criação é fazer o bem a todas as criaturas, isso aqui acontece o mesmo. A correção de uma pessoa começa ao começar a desenvolver o rosto, ou seja, o que acontece ao primeiro Partzuf, que na espiritualidade apenas um pequeno rosto, onde ele pode receber em forma de doação, ele quer apenas sentir o que pode doar ao Criador e estar dentro desse pensamento. Isso é chamado que ele tem apenas uma cabeça. E então, mais tarde, começa a desenvolver mais rosto, começa a desenvolver um guf. E esses são os desejos nos quais ele realiza a sua semelhança ao Criador. E voltamos ao leitor, vamos continuar para o item número 2. Vamos lembrar que estamos a ler juntos e que estamos a pedir pela nossa conexão. Item 2, título: os 10 sefirot do Sof do Partzuf são luz refletida. Item 2. A luz refletida que desce de cima para baixo, após o revestimento no vaso estar completo, é vista como os 10 sefirot do Siyum Patsuf. Aquele lugar é chamado de Tabu para baixo, até ao Siyum do Patsuf. O Tabor é Malchut de Malchut. Da restrição para a frente, ela não pode mais receber a luz direta. E E, portanto, os mesmos 10 sefirot, do pé até ao tabu, através de fazerem centelhas abaixo do tabu também, uma vez que a luz direta não estendeu com essa criação de centelhas, mas apenas a luz refletida, é, portanto, encarada como luz feminina, ou seja, recebendo e não doando. E também não existe doação e expansão nestes 10 sefirot. E, portanto, eles terminam aquele nível. Vamos continuar para o próximo videoclip e vamos nos aproximar deste assunto que estamos a falar. Rav, no Rosh temos todas as luzes. Rosh significa Ein Sof. Todas as luzes são reveladas ali, todas as luzes que vêm do Criador. Or Yashar, luz direta. E Or Ozer, luz refletida, que o Baal Tzuf verifica quanto pode receber em forma de doação, Massach, a tela que se encontra no pé de Rosh, que expande dentro do corpo até ao Tabu. E qual é a luz que expande? Que luzes? Ou seja, Or Yashar, luz direta, que está revestida em Or Ozer, luz refletida. Certo? Antes veio a luz direta, pode dizer que a luz direta veio e entrou no vaso, e dentro dela entrou a luz refletida. Esta é Or Yashar, ou seja, dentro, está revestida dentro da luz refletida. Or Ozer, uma dentro da outra, duas luzes. Isto vai do pé até ao tabu, é por isso que se expandem abaixo do tabu, apenas a luz refletida expande. Apenas Or Ozer, luz refletida. A luz direta não pode expandir-se. Não existe força, existe apenas Malchut, existe apenas um grande Aviud. E, portanto, a luz refletida que expande dentro do Malchut pode apenas expandir em forma de doação, estar na restrição, receber por nós mesmos. Isto é chamado que esta luz expande de baixo para cima, que é aquela que é rejeitada em forma de rejeição. Leitor, continuamos para o item número 3. Amigos, vamos tentar sentir o que Baal HaSulam está a tentar passar aqui. E vamos lê-lo. O título é: tudo o que o inferior origina no superior também está garantido ao inferior. Ainda não existe recessão no pé. Item 3. Poderíamos perguntar, portanto, como pode a luz direta passar de pé para baixo? Uma vez que o pé também é a fase de Malchut, que não recebe luz direta após a restrição. Já sabemos que a restrição foi feita na fase 4, no sentido dela ser um vaso da recessão. Ou seja, após Malchut ter expandido por si mesma e revestido a luz superior. No entanto, o pé, que é Malchut de Rosh, opera ali, de baixo para cima. Ou seja, o que ela não tem outro vaso de recessão, mas apenas eleva a luz refletida dela mesma para cima. E, portanto, porque ela causou a expansão dos 10 sefirot de Rosh, ela pode expandir dali para baixo, dela e dentro dela, sobre as 4 fases Rotum. As primeiras 3 fases, Rohmah, Biná e Tiferet em Malchut são apropriadas para receber luz direta. Apenas Malchut de Malchut, nomeadamente Tabor, é considerado o vaso de Malchut ali. A restrição está sobre ela e ela não pode receber nada de luz direta. Vamos passar para o próximo clip acerca da divisão do Batsuf. Isto é como dividimos o Batsuf de forma geral. Em Keter, que é o doador, é por isso que não é contado nos Sefirot. Na primeira palavra, Chochma Bina Tiferet, e Malchut é merecedor de receber a luz, portanto temos Keter, que é o que faz a doação, e depois Chochma Bina Zerampin ou Tiferet são merecedores de receber a luz, e Malchut não é merecedor. E isto é como dividimos o Paltzuf. Este é o Tabor e este é o Sima. E, portanto, ao todo estamos a falar da Malchut. Não estamos a falar dos vasos ou das fases anteriores a Malchut, no qual todo este vaso foi criado. Aqui são quatro fases. E destas quatro fases temos esta estrutura de Malchut. Voltamos ao leitor, vamos continuar para item número 4, e o título é: o tabu que alcançou a recessão não é apropriado para a expansão com a luz direta, mas apenas com a luz refletiva. Item 4. Daqui podemos sempre discernir que Malchut, que opera de baixo para cima, tem a capacidade de expandir dentro dela e nela nas quatro fases, e recebe a luz direta nas primeiras três fases. No entanto, Malchut, que já opera de cima para baixo, ou seja, Malchut dentro de Malchut, que expandiu, já não é apropriado para receber qualquer luz direta dentro dela por causa da força da restrição que se encontra sobre ela. Malchut, que opera de cima para baixo, é chamado Keter de Malchut, ou Pé. O Malchut, que opera de cima para baixo, é chamado Malchut de Malchut, ou Nefesh de Nefesh, ou Tabor. Vamos passar para o item 5. E vamos ler o título do item 5. No Rosh existem apenas raízes dos vasos, e no Toch vasos de luz direta, no Sof apenas luz refletida. Item número 5. Já clarificamos a diferença entre Rosh, Toch e Sof de cada Paltzuf. Os 10 Sefirot de Rosh não têm vasos completos de recepção, porque a luz refletida que se eleva e os reveste de baixo para cima não é encarada como vasos, mas são úteis apenas para capturar a luz direta no Parzu. E desta forma, pode sempre fazer centelhas e passar de cima para baixo, e esta é a razão pela qual são chamadas de raízes dos vasos. Os 10 Sefirot de Torre do Parzuf, de pé para Tabor, são os vasos completos, onde a maior parte do revestimento da luz direta no Parzuf acontece. Os 10 Sefirot do Sof do Parzuf são encarados como luz feminina, uma vez que são luz refletida, sem luz direta. Eles recebem e não doam. E, portanto, terminam o Batsuf e param as suas luzes. Vamos passar para o próximo vídeo. Rosh Torsov, as raízes dos vasos, Rosh é decisão, tudo tal como tínhamos. Tor é o ato em que podemos receber em forma de doação e identificar-nos com o Criador está dentro do Patsu. E no Patsu vão ser criado com todos os seus desejos que se assemelham ao Criador, e dentro destes desejos sentem os desejos em que o Criador está revestido dentro. Esta é a adesão do ser criado, do Criador dentro do Patsu, a medida do Tor, ou seja, nos vasos em que podemos ter prazer daquilo que encontramos em cima da mesa. E daí sentimos que estamos a ter prazer, também destes prazeres que recebemos, do prazer que não podemos pedir, e também sentimos o prazer, sentimos como ele tem prazer do nosso prazer, tudo dentro do Batsuf está revestido em conjunto. E, portanto, o Rosh são as raízes, e, portanto, os vasos de Insof não podem fazer nada para além de estarem, de pertencerem a esta ação passivamente. E, portanto, no Sof do Patsuf, ele começa a receber a luz. E, portanto, vamos continuar para o capítulo
8.
Capítulo 8 da Observação Interior, e vamos continuar com o título. Começa a explicar a ordem da concatenação dos 10 Sefirot, que emergem um abaixo do outro, chamados Arehampin, Ab, Vaima e Son, ou Galgalta, Ab, Sag, Ma e Bon, que são emanados um através do outro, através de causa e consequência. Vamos continuar para o item número 1, título. Explicando a razão para a concatenação dos 5 Patsufim, Kalkalta, Ab, Sag, Ma, Bon, e a sua emergência um do outro. Item 1. Vamos agora explicar a ordem da concatenação dos Patsufim um do outro, e como são normalmente gerados um através do outro, pela necessidade de causa e efeito. Para usar palavras curtas e de grande significado, devemos referir-nos às 5 fases de Rosh, como Galgalta, Enaim, Ozan, Rotam, Pé. E as 5 fases de Guf, como Keter, Chochma, Bina, Zerampin e Malchut. E devemos referir-nos à purificação da tela como uma ascensão, porque uma ascensão significa purificação. Quando queremos dizer, por exemplo, que a fase 4 foi purificada para a fase 3, devemos dizer que Malchut ascendeu para Zerampin. Garantam que não se esquecem disto. E vamos continuar para o outro clipe. Vai explicar acerca do Rosh. Já temos na cabeça Keter, Chochmah, Binah, Zerampin, Malchut, no Rosh. Certo? Temos que, no Rosh, fazer cálculos para tudo. Portanto, Keter, Chochmah, Binah, Zerampin, Malchut, no Rosh. Apenas recebem nomes diferentes e, portanto, vamos conhecê-lo pelos nomes. Estes Sefirot são do Rosh, estes Sefirot são do Guf. Portanto, chamámo-los Keter, Galgalta, Chochmah, Enaim, Bina, Ozan, Rotam e Pé.
Os Sefirot são do Guf, Benetaim,
Tem os Sefirot no Guf. Ele chama eles Keter, Rohma, Binah, Zerampir e Malchut. Não lhes dá qualquer outro nome, embora mais tarde vamos dar-lhe nomes dos órgãos do corpo. Garon, Yadayim, Hazé, Tabur. Abaixo Tabur, a parte que é chamada Sof, até ao Tabur e Toch. Aqui ele já divide o corpo, mas relativamente ao corpo que está dividido em cada sefirá, há as partes no Toch e há partes no Sof. E aqui diferenciamos normalmente, este é o Garon, a garganta, Hazé é peito, Tabur é o umbigo, e abaixo Hazé e Sod, no lugar do ventre, no lugar de Netza e Hod, que é a Radlaim, as pernas, até que alcançamos o final dos dedos, que é Malchut. É como está dividido os Sefirot que se encontram no Sof do Partsuf. É isso, na verdade. Há mais perguntas? Não. Não há perguntas. Ou seja, se não pela tela que se encontra no pé do rosto e que faz o cálculo, o que é possível, o que não é possível, não existe rosto ou sof, mas tudo era Toch. Este único vaso que recebe, tal como a Ruta em sof, sem limites. O Massach, ele quer fazer uma fronteira, tanto quanto recebe tudo aquilo que o senhorio lhe quer dar para ter prazer com o senhorio. Há três partes do ser criado no qual ele faz o cálculo e divide no trabalho de acordo com estes cálculos. Portanto, voltamos ao leitor, continuamos para o item número 2 e o título é os quatro preenchimentos nas quatro letras Havaiá, que são Absag, Mahbon. Item 2. Devemos referir-nos aos nomes dos cinco Parzufim, Arehampin, Abba, Ima, Zerampin, Nukva, como Galgata, Ab, Sag, Maha e Bon, de acordo com a gematria dos quatro preenchimentos do nome Havaiá. Devemos chamar ao Partsuf Arehampin, que é Keter, pelo nome Galgata. Partsuf Abba, que é Chochma, também chamado Abba Veima, deve ser chamado Ab, que é Havaiá, preenchido com Yudim, como Yud, Hei, Vav, Hei, que contabiliza Ab, 72 em Gematria. Partsuf Ima, que é Binah, também chamado Yeshut, devemos chamar Sag, que é Havaiá, preenchido com Yedin, com Aleph no Vav, como, da forma seguinte, Yud, Hei, Vav, Hei, que contabiliza Sag, 63 em Gematria. Partsuf Zerampin deve ser chamado Ma, que é Havaiá, preenchido com Alefim, como o seguinte, Yud, He, Vav, He, que contabiliza Amá, 45 em Gematria. E Partsuf Nukva, que é Malchut, que deveria ser chamado Bon, que é Havaiá com Reim, como Yud, He, Vav, He. A razão para estes preenchimentos e cálculos já foi explicada no meu livro Panim, Erot, Mas Birot, relativamente às 288 centelhas, e não há nada mais para acrescentar aqui. E vamos para o clipe final. Finalmente, clipe final. Cada desejo deve ser examinado de acordo com o prazer que está à nossa frente. Devemos descrevê-lo o que está à nossa frente para podermos fazer uma pergunta muito simples. Como sabemos acerca destes prazeres que estão dentro do desejo?
Arashimon.
sem isso o vaso é incapaz. Estávamos no mundo de Ben Sof, preenchidos de luz. Passamos para o lugar vazio, que é o mundo da restrição. E agora podemos decidir como podemos preencher-nos, este, preencher este espaço, e onde não podemos. Portanto, temos Reshimó. Restrição deixou Reshimó. Temos a sensação infinita, sensação de Reshimó, de nós e da sensação do ser criado. Temos tudo, mas não é a nossa decisão. Quando estamos a fazer todos estes Reshimó que chegam até nós, queremos colocá-los abaixo da tela. Pode dizer-me, a luz superior vem agora até nós, o que é que podemos fazer? A luz superior está revelada relativamente a estes desejos, no qual existem os Reshimó. Para além do desejo, temos Reshimó. O que é que passamos? O que é que sentimos? Como é que nos preenchemos? O prazer que nos preencheu? O senhorio que está dentro de mim, que foi revelado, que foi dentro deste desejo, a vergonha que sentimos relativamente. E porquê a vergonha? Porque ele é um doador e somos um receptor. Recebemos prazer dele, porque ele tem o que dar e nós temos a revelação de que ele é o doador. Portanto, temos Reshimó acerca de tudo, mas apenas agora que revelamos estes Reshimó, estas fases, revelamos-las na condição de que agora estamos a usá-las de uma forma determinada. Queremos ser como o Senhorio. Caso contrário, não nos aproximamos da mesa. Voltamos ao leitor. Caros amigos, obrigada por este modo de esforço. Continuamos juntos.